A gente conversa agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a professora Thaís de Deco Souza. Ela é professora e também coordenadora, do curso de Medicina Veterinária da FAESA. Tudo bem, professora? Obrigada mais uma vez, viu, por esse bate-papo aqui na Band News.
Olá, tudo bem, Letícia? Obrigada pelo convite.
Isso, a gente veio para falar a respeito novamente do nosso mundo pet, que está presente em maioria dos lares, na maioria das famílias, faz parte, né, já, professora. Mas recorrente, toda vez que a gente fala em pet, principalmente cachorro e gato, cai no assunto alimentação. A gente vai em lojas especializadas, tá lá, igual para nós humanos, um supermercado para eles, né? E agora também eu tenho visto muito empresas, até micro pequenas empresas, que estão se preparando para aquelas comidinhas congeladas, naturais. Primeiro, professores, vamos começar falando a respeito da alimentação tradicional, que é a ração. A ração e pronto. Como que a senhora vê essa alimentação inicial? Cachorro e gato deveriam ficar só na alimentação, só na ração?
Então, vamos lá. Existem várias linhas de pesquisa e de pensamento, né, dentro da medicina veterinária, né, dentro dos médicos veterinários, tá? Alguns médicos veterinários defendem muito essa alimentação natural, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Uhum. E outros defendem que a continuidade da ração industrializada, né, para cães e gatos, né? Hoje em dia a gente tem no mercado uma diversidade muito ampla de variedades de rações, rações de uso diário, rações terapêuticas, né, que às vezes são necessárias para tratamento de doenças. E as rações são alimentos balanceados, né? Apesar de serem processados, é um alimento balanceado que é feito para aquela espécie, às vezes para aquela raça, às vezes para aquela situação do animal, tá? Então, assim, a gente tem no mercado rações um alimento mais de qualidade, né, que seriam as super prêmios. Uhum. A gente tem as prêmios e tem as rações com uma qualidade um pouco inferior. Então, na hora de escolher uma ração, a gente tem que ficar atenta nisso também, sabe? Então, eu vou alimentar meu animal só com ração. Não há problema algum nisso, na minha opinião, mas a gente precisa de saber escolher e, na verdade, ser orientado por um médico veterinário, né, qual seria a melhor indicação de ração para o meu pet.
Assim, eu fico imaginando o seguinte, como a gente vai buscar um alimento, tem que olhar no rótulo da ração também, o que está ali, né, de vitaminas, por exemplo, o que está trazendo de nutrientes para o animal. Dentro disso que a senhora falou, dessa gama, é interessante, como tem surgido vários tipos de ração, inclusive para animais que têm problemas de saúde, e aí às vezes precisam daquela ração específica que encontrou no mercado. É comum, professor, a gente olhar o seguinte, para gato ou para cachorro? A idade tal, né, do gato, para cachorro, de raça pequena, filhote, raça adulta, idade tal. A gente só tem o costume de ver isso daí e olhar lá os valores. Isso daí é de praxe, mas o que necessariamente, para quem for, vamos dividir, para quem for comprar ração, supermercado, lojas especializadas, para ela observar que tenha no mínimo esses nutrientes para fazer bem para a saúde do animal?
Então, principalmente a proteína, né? A proteína, ela tem que ser uma proteína de alta digestibilidade, então a gente tem que estar atento, e as rações prêmio e super prêmio já vêm com isso, né? É por isso que elas são super prêmio e prêmio, né? Essa facilidade do organismo conseguir absorver essa proteína, tá? E as vitaminas e minerais, né? Só que, como eu disse, o veterinário, ele consegue, para cada indivíduo, né, para cada animalzinho, ele consegue orientar melhor, tá? Então, a gente tem que ter essa preocupação do indivíduo, até mesmo com a utilização das rações comerciais. Mas, o exemplo que você deu, quando a gente vai numa loja, né, num pet shop, ou mesmo no supermercado, né, de saber grosseiramente identificar qual que é a melhor ração para o meu pet, pela idade, já é um início muito bom, né? Porque você já garante ali o mínimo necessário, ou às vezes até o necessário no total, quando a gente fala de ração super prêmio, para um filhote, né? Para um cão idoso, né? Para um gatinho macho castrado. Então, todas essas diferenciações de rações, que já vem no rótulo, né, vem rotulado. O proprietário tem conhecimento, né, de como é seu animal, qual é a idade, né, qual que é a condição física desse animal, se é um animal atleta, se é um animal mais sedentário, né, isso vem rotulado. Então, facilita na escolha, tá? Mas eu acho que assim, essa pergunta principal era verificar quais os componentes
isso,
mínimos, né?
Isso, que está ali no rótulozinho, então, na parte de trás, que a gente nunca vê, nunca olha.
A gente tem que ler e saber quais as vitaminas que tem nessa composição, uhum. né? Então, as vitaminas essenciais mesmo, igual para nós humanos, vitamina A, vitamina E, vitamina D, né? Mas o principal, o foco principal realmente no tipo de proteína, tá? Que a gente utiliza. E aí, quando a gente fala de uma ração premium, uma super premium, é porque elas são selecionadas, né, com esse patamar de prêmio e super prêmio, é porque elas já vêm na composição delas com todas as vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos, né, necessárias para aqueles animais.
Professor, agora também no mercado está assim, ganhando uma adesão muito grande. As pessoas estão preparando empresas, né, que já se formaram empresas e microempresas também, em produzir as rações naturais. Quando a gente olha, nós que somos tutores, a gente vê o seguinte, bom, sempre nos indicaram não dar comida de panela para o cachorro ou para o gato. Aí vem essas empresas com as comidinhas congeladas, geralmente com arroz, com um vegetal, com uma carne, aquilo que a gente, ou seja, comida de panela. Mas é bom a gente diferenciar, e eu gostaria também de saber da senhora, como é que os os veterinários estão recebendo esse novo tipo de alimentação?
Ótimo. Então, esse é um assunto que acaba sendo um pouco até polêmico entre os veterinários também, né? Mas é uma linha que tá vindo muito à tona, assim, não é muito nova essa linha de pensamento, mas está surgindo, né, igual você falou, empresas especializadas e médicos veterinários especializados. Por quê? Para você fazer, oferecer, né, uma alimentação equilibrada, né, da forma mais natural possível para o seu pet, ela tem que ser tão equilibrada como se fosse uma ração. Então, assim, tem a quantidade de proteína, né, que é carne, que tem que ser oferecida para esse animal, tem a porcentagem de carboidratos, de gorduras e das leguminosas, que aí vem, e frutas, né, que tem as vitaminas, né, e sais minerais, que precisam de ter esse equilíbrio, tá, para cada indivíduo. Certo. Então, assim, nós médicos veterinários, temos a condição, né, técnica de informar para o proprietário qual seria esse equilíbrio. O tutor, ele não consegue fazer isso sozinho, né? Então, como nós humanos, nós vamos na nutricionista, né? O que podemos comer, qual a quantidade, né? Qual o equilíbrio, qual o horário, né? Intervalo de quantas horas a gente precisa, o nosso organismo precisa daquilo, indivíduo a indivíduo, o animal também. Então, assim, é um mercado um pouco novo, mas que está sendo muito bem explorado, positivamente, inclusive, tá? Mas não a gente não pode generalizar que é uma comida de panela, né? Não necessariamente o resto, né, que a gente fala da nossa alimentação, o que sobrou da nossa alimentação a gente vai dar para o cão? Não. A gente precisa de saber. Ah, ele vai comer arroz? Pode comer arroz, mas qual arroz, como foi preparado esse alimento, né? Como foi preparada essa batata, como foi preparada, se essa carne, ela precisa ser cozida, ela pode ser crua, né? Tudo isso o veterinário, ele consegue, tecnicamente, orientar esse tutor.
Certo, a gente está conversando com a professora Thaís de Deco, ela é veterinária, médica veterinária, também coordenadora do curso de medicina veterinária da FAESA. Professora, em que momento a gente pode ingressar com uma alimentação como essa com os nossos animais? Porque assim, né? Às vezes a gente quer agradar, aí compra um biscoito, compra um patezinho, sachêzinho, aí olha uma comida dessa. Isso pode interferir no organismo, né, do cão? Porque às vezes ele está acostumado com aquilo e entra essa alimentação, pode dar uma certa diarreia, ele fica ali sem a fome. Como é que a gente faz essa introdução?
Ótima pergunta. A gente precisa de adequar, né, e de ponderar. Então, assim, Se o animal já come ração e você vai introduzir uma alimentação mais natural, isso precisa ser uma transição, né? Então, essa transição da ração processada para a alimentação mais natural possível não é de um dia para o outro. Então, a gente vai introduzindo aos poucos essa alimentação, né, vai balanceando até o momento que esse animal deixe de comer a ração processada e passe a comer a alimentação mais natural possível, tá? Não pode ser de um dia para o outro. Então, o animal tem que ir se acostumando, né, com esse tipo de alimentação. E, principalmente, a gente tem que garantir que esse animal, ele coma todos os alimentos necessários, né, para essa ração, para essa alimentação balanceada. Então, assim, o cão, por exemplo, o gato também, que eles são carnívoros, eles vão optar pela carne. Sim. Porque a carne tem muito mais sabor, né? É muito mais gostosa uma carne do que um brócolis, né? Então, a gente precisa de garantir essa ingesta, né, de todos os alimentos, tá? E tem que ser de forma gradativa, a palavra é essa. Gradativamente a gente vai introduzindo, tá? O que acontece muito nas casas é o seguinte, meu cãozinho come ração, que não tem problema algum, comer uma ração de boa qualidade, tá? Mas de vez em quando eu quero dar uma fruta, eu quero oferecer um alimento diferente para o meu cão, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que os alimentos, por exemplo, uma banana, né, que é uma excelente fonte de fósforo, de potássio, né, é também um alimento que tem um teor de açúcares muito alto. Então, você pode acabar tendenciando esse animal a acumular açúcar e gordura no organismo, tá? Uhum. Então, assim, qual a quantidade de um alimento fora a ração que eu posso dar, né? Qual petisco que eu posso dar para esse animal? Então, isso tudo também orientação médica pode orientar. Lembrando que tem alimentos tóxicos, né? Existem alimentos tóxicos, até mesmo frutas, como a uva, né? O animal, a gente não pode oferecer fruta para cão e gato, porque ela é uma fruta que tem uma toxina que causa uma intoxicação no organismo dos animais. Chocolates, né, cebola. Então, alguns alimentos a gente tem que saber que esse animal não pode consumir, tá? Uhum. Mesmo que a gente vai dar aquele, vou dar um pão, né, a gente costuma muito, vou dar um pedacinho de pão pro meu cão, né? Então, assim, alguns produtos devem ser, não devem ser administrados, né, a gente tem que cortar, tá? Biscoito para cachorro, a gente pode oferecer? Pode oferecer. Mas lembre-se de ler a bula, igual você falou, a bula não, desculpa, os componentes, né, no rótulo. Porque do mesmo jeito que a gente se preocupa com a ração, a gente tem que se preocupar com o que vem nesses petiscos. Então, assim, existem petiscos no mercado que tem as composições, por exemplo, com alimentos que são, com substâncias, desculpa, são tóxicas para humanos, que também são tóxicas para cães, né? Então, aquele corante caramelo que vem, né, em alguns refrigerantes escuros, existem alguns, eu já peguei petiscos de cães, para cães, que tem, né, esse composto no petisco. Então, a gente tem que ficar também de olho nessas características desses produtos.
É verdade, né? Como é que pode? A gente vai ganhando essas práticas. Começou primeiro quando a gente tem uma comentarista aqui na rádio, nutricionista, né, que dá dicas para nós, professores, professora. E ela sempre nos ensinou, olha, gente, a gente precisa ter o hábito de ler o rótulo dos alimentos. E agora também, desde, né, a gente olha para mim, olha para casa e olha para os meus animais também. E veja só que curiosidade, eu comprei recentemente 2 petiscos para eles, 2 biscoitos. E aí eu fui ver no rótulo dos 2. O rótulo de um biscoito, para o tamanho deles e o peso, é 1 biscoito por dia. E o rótulo de outro biscoitinho pode dar 4 por dia. Aí eu tive que explicar lá em casa, falou, esse aqui não dá mais de 1, não, pode causar alguma coisa neles, né? Já até separei, esse aqui pode dar 4 por dia deles, por dia para eles. Ou seja, reforçar a importância de ler no rótulo, eu sempre falo isso aqui agora, dos animais também, para a gente dar melhor alimento para o nosso cão. Agora, só para a gente encerrar, a gente falou muito de ração, professora. Sachê, ela vem em forma de patê, agora essas rações naturais. E bebida para o cão, porque geralmente a gente fica na água, né? No máximo uma água de coco. Os meus detestam água de coco. Os três. Tem três pincher. Mas e bebida? O que, que pode dar, assim, um suco ou alguma outra ou que vende no supermercado que é pro cachorro ou pro gato?
Então, água. Água filtrada, né? Água mineral, tá? E água. a melhor fonte de hidratação é água, tá? Cachorro, gato, não precisa tomar suco de laranja, não precisa tomar suco de manga, né? Uhum. Eles podem comer, né, a manga, porque tem fibras, tá? Eles podem comer a laranja, né, porque também tem fibra, tem vitamina C. Uhum. Mas sucos, existem muitos enlatados de modinha para cachorro, uhum, que é refrigerante para cachorro, cerveja para cachorro, né? Isso a gente não indica, tá? São produtos químicos, uhum, né? Que imitam ali um sabor, às vezes, de um sabor de carne, né? Enfim, mas que não tem essa necessidade, tá? Animais, gatos principalmente, que tem a maior dificuldade de ingesta de líquidos, a gente consegue fazer uma mistura em casa mesmo, uhum, né? Específica e trocada, ele tomou aquela aguinha ali com um gostinho de carne, né? Então, assim, estou preparando uma alimentação natural para o meu pet, uhum, tá? Sobrou um caldinho de carne, né? Eu posso pegar aquele caldinho de carne, que é uma preparação específica para aquele animal, sem gordura, sem tempero, sem nada, sem sal, e misturar um pouco na água para saborizar aquela água, né? E tendenciar esse animal a procurar mais aquele líquido para ingesta. É. Mas a gente não orienta essa compra dessas diversidades, assim, de líquidos que são vendidos com rótulos de cerveja, refrigerante, né, enlatados para cães e gatos. Não tem essa necessidade.
Excelente dica. Lembrando que a professora deu essa dica agora de tirar a água, né, misturar. Se o seu gatinho tiver com dificuldade de comer, se estiver comendo normalmente, não tem necessidade. É água natural mesmo para ele.
Água. Isso, sempre filtrada, sempre fresquinha, né? Lembrar de trocar, às vezes até 3 vezes por dia, dependendo do tamanho do pote de água, né? Da vasilhame de água. Água corrente sempre é bem vista também, né? Porque não fica na água parada, mas realmente a melhor fonte de hidratação, não só para eles, mas para nós também, é a água.
Tá ótimo, então, professora Thaís de Deco, mais uma vez contribuindo e muito aqui na Band News com os comentários para os nossos pets. Obrigada, professora. Até uma breve, viu? Uma breve conversa.
Muito obrigada, agradeço. Tchau, tchau.
Tchau.